Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O quadro de incertezas imposto pela pandemia de Covid-19 vem intensificando alguns vícios entre os brasileiros, como o tabagismo e alcoolismo. Mas você sabia que isso é comum em períodos de guerras ou pandemias? Eu sou Carlos Carmeliati e no podcast Tabagismo e Alcoolismo, Vícios Nocivos à Saúde, converso com o professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Frederico Garcia, que é coordenador do Centro de Referência em Drogas da Universidade. Ele explica o que está por trás dessas dependências, quais os fatores de risco e orienta sobre hábitos saudáveis que podem ajudar durante esse período de quarentena. Uma droga pode ser mais perigosa que a outra? É possível largar esses vícios? Confira! Olá, professor, seja muito bem-vindo. Professor, essa semana recordamos o Dia Mundial da Luta contra o Tabaco, no dia 31 de maio. Só para trazer aí alguns dados para a nossa conversa, o tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas no mundo todos os anos, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, a organização estima cerca de 156 mil mortes anualmente. Mas mesmo com esses dados e sabendo dos riscos, muita gente inicia esse vício, né? E é possível compreender o que leva uma pessoa a fumar?
O que nos preocupa, o que leva as pessoas a fumarem, é bastante variável, né? A gente sabe hoje que a população mais pobre, infelizmente, ainda é a mais tocada pelo tabagismo. Mais homens, né? E normalmente um pouco mais velhos. E esse uso, né? Ele normalmente começa num contexto de pressão social ou de lazer. E esse uso entra num contexto em que torna uma dependência química muito rapidamente.
E o que a nicotina, professor, provoca no sistema nervoso para desencadear essa dependência?
A nicotina ela vai agir num receptor do cérebro que tem uma função ativadora do cérebro. Muitas pessoas usam o tabaco erroneamente, achando que o tabaco causa, né, ansiolise, ou seja, acalma essas pessoas, mas é exatamente o contrário, né? Tanto a nicotina quanto a abstinência da nicotina costuma aumentar a ansiedade das pessoas. Então, rapidamente, essa ativação do circuito de recompensa acaba produzindo, né, a necessidade de se utilizar a nicotina com uma certa frequência.
E como podemos identificar essa dependência, professor?
Dependência nunca é quantidade nem é frequência de uso. Dependência é sempre a consequência negativa que o uso produz e a perda de controle. Então, o ponto onde a pessoa começa a ter consequências negativas, seja, né, perder o olfato, se comprometer ou correr riscos, né? E a segunda coisa é a perda de controle. A pessoa se programa para fumar um cigarro e não consegue fumar um cigarro. Ela não consegue honrar o compromisso que ela fez com ela mesma, né? Isso tudo são sinais de que a dependência está instalada ou instalando-se.
A gente percebe que esse vício pode causar várias doenças, né? Como o câncer. Só para alertar nossos ouvintes, professor, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, cerca de 70% das pessoas com câncer de boca fumam. Essa porcentagem inclui também os cigarros eletrônicos. Além dessas, podem surgir outras doenças?
De fato, a questão do câncer e das doenças físicas são sobretudo causadas pela fumaça, né? Mas o grande problema do tabaco é a nicotina, né? Porque a nicotina, ela diretamente ela não vai causar câncer, mas ela vai causar hipertensão, vai alterar o metabolismo da glicose, vai alterar o metabolismo de gordura, vai fazer com que a pessoa tenha uma alteração do apetite. Isso tudo também está associado a um risco maior de doenças, né? E, por consequência, de dependência.
Então, professor, nós podemos considerar o tabagismo um transtorno mental por causa dessas várias consequências aí que o senhor citou?
Na verdade, ele é considerado um transtorno mental pelas consequências negativas que ele produz. Dentro dessas consequências, a gente tem aquelas ligadas à saúde, diminuição da quantidade de oxigênio que o organismo consegue trocar, ligadas, né, ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, de cânceres, e assim por diante. Das consequências econômicas que a gente esquece, mas elas também são importantes quando a gente pensa num num país onde, né, um salário mínimo e meio é a média de renda das pessoas e as pessoas acabam gastando, né, 10, 15 reais por dia com um maço de cigarro. Isso às vezes corresponde a uma proporção importante dos recursos que essa pessoa tem para se alimentar, para cuidar dos filhos, para educar a família. Então isso também tem consequências negativas.
Agora, falando um pouco sobre alcoolismo, professor, que também é um vício muito comum, dados do relatório da OMS do ano passado, por exemplo, apontam que o Brasil é o quinto país que mais consome bebida alcoólica na América Latina. Mas como podemos utilizar o álcool de forma consciente?
O álcool, como todas as drogas, ele pode ser usado de várias formas, né? E para vários objetivos. Dentre esses objetivos tem os usos instrumentalizados, que a gente chama, né? É quando a pessoa usa para relaxar, para ficar mais comunicativa, para conseguir se identificar com o grupo, para conseguir dormir. Existe o uso recreativo, como se a gente precisasse de alguma droga para sentir prazer ou para poder se divertir, né? E aí esse uso recreativo, ele vem mais dentro de um contexto de pressão social para o consumo, né? Eu sempre falo assim, tenta ficar numa festa onde tem bebida sem beber, o quanto que é difícil, né? O quanto que as pessoas vão fazer pressão para você continuar bebendo, para você começar a beber.
E esse desejo de ter contato com bebidas alcoólicas é maior em algum grupo de pessoas em específico, professor?
Existem várias razões para as pessoas iniciarem o uso, né? Normalmente esse uso se inicia na adolescência, né? Infelizmente no Brasil, apesar das restrições legais que nós temos para acesso ao álcool, né? Dentro das próprias famílias isso acontece, uma espécie de iniciação ao consumo de álcool a partir dos 14, 15 anos nas populações com uma renda maior e com idades menores, chegando até 10, 11 anos em populações com menos renda.
Então esse uso é quase involuntário, não é, professor? E o simples ato de experimentar já é perigoso? Ou existe ali uma dose limite para não desenvolver algum transtorno?
O uso, ele acontece, a gente tem estudo que mostra isso, né? No Brasil, numa proporção de aproximadamente 80% da população adulta já consumiu álcool alguma vez na vida. Você vai me falar assim, mas é impossível, tem 20% que nunca consumiu. Sim, por razões religiosas, por razões culturais, por razões pessoais. O segundo ponto é que desses 80 que experimentam, a gente vai ter 60% deles que vai fazer um uso regular, mais de 4 doses padrão por mês. Dose padrão corresponde a uma long neck, corresponde a 4 doses pequenas de cachaça, uma taça de vinho e assim por diante. 25% desses que experimentam que vão desenvolver um transtorno por uso do álcool.
Existe alguma diferença, um limite entre beber de forma abusiva e indiscriminada e ser dependente do álcool, professor? Quais são os riscos?
Abuso é quando a pessoa passa a ter consequências negativas por causa do uso de álcool, consequências para a saúde, esteatose hepática, cânceres, processos inflamatórios e consequências sociais, a perda da carteira quando é pego bêbado, a questão das brigas, a questão de problemas judiciais que podem advir desse consumo de álcool e a pessoa se tornar agressiva. E a dependência seria toda vez que, além do abuso, você tem a perda de controle. Também caracteriza a dependência quando você começa a abrir mão de outras coisas agradáveis da vida em detrimento do uso do álcool, quando você começa a abrir mão das pessoas que você gosta, quando você estreita teu leque de possibilidades. Então a gente estima aí entre 5 e 20% da população que é dependente de álcool, que tem critérios para dependência de álcool.
Mas há fatores de riscos para essa dependência?
Uma coisa que as pessoas têm que estar cientes é que, bom, a gente não sabe exatamente quem vai ter, mas a gente sabe que quanto mais cedo se expõe, quanto mais frequente, quanto maior a quantidade, desde o começo, maior o risco. Quanto mais pessoas na família têm dependência de álcool, maior o risco. Quanto mais a pessoa tem problemas psiquiátricos, outros, mais o risco dela se tornar dependente. Mas é sempre uma roleta russa, né? Qualquer um pode se tornar dependente. Não existe essa coisa de nós temos proteção contra isso, infelizmente.
O senhor citou que se existe alguém na família com vício, já é um risco. Os outros familiares, então, podem se prevenir contra esse consumo excessivo aí de alguma forma?
A dependência é a única doença psiquiátrica que é passível de prevenção. Basta não se expor ao fator de risco, que é o uso da droga, que você não vai ter a doença. Pessoa que tem a genética deve fazer todo o esforço para evitar o consumo precoce, evitar o consumo regular, porque o risco dela se tornar dependente, ele é significativo e importante.
Pensando agora, professor, nos malefícios que podemos ter ao longo da vida com o consumo associado de álcool e tabaco. O que acontece quando nós fazemos esse uso combinado das duas drogas, né? Os riscos, eles são maiores?
É o que a gente chama de dependência cruzada, quando você precisa de uma droga para sentir os efeitos da outra. Toda vez que eu bebo, eu tenho que fumar, ou toda vez que eu fumo, eu tenho que beber. É uma situação complicada, às vezes, porque quando você tenta parar uma droga, você tem a pressão da outra droga. E a gente tem as consequências potencializadas de uma droga pelo uso da outra. Porque, por exemplo, o caso do álcool e do tabaco, todas as duas drogas pró-inflamatórias, né? A gente aumenta o risco das doenças causadas por uma e causadas pela outra pelo uso concomitante das duas drogas.
Mas nós sabemos, né, que para quem é dependente do tabaco e do álcool, é muito complicado fugir desses vícios e quando tentam, caem na síndrome da abstinência. Então, como podemos identificar essa síndrome?
Essa síndrome de abstinência, ela leva tempos diferentes para aparecer. Ela é específica de cada droga, sendo que as drogas inibidoras, o álcool, o benzodiazepínico, a maconha, vai causar uma grande irritabilidade, um aumento da atividade do sistema nervoso. Isso vai levar como consequência uma sensação de inquietação, uma sensação de incômodo, de ficar sem lugar. E isso pode, em alguns casos, né, chegar a situações de agressividade, mas também pode culminar com problemas físicos, convulsões, alteração da pressão arterial. Então, a abstinência é uma urgência clínica que precisa ser avaliada e tratada, porque ela pode, em alguns casos, ser inclusive mortal.
E a família, professor, ela tem papel importante durante esse momento de mudanças de hábitos e combate a esses vícios?
Na verdade, toda vez que tem um dependente químico na família, você tem uma família doente. E aí é fundamental que se trate tanto o doente quanto a família para que se consiga obter, né, bons resultados nessa história. Porque a família também tem que modificar alguns hábitos. A família, às vezes, tem que acompanhar, entender o processo daquela doença. A família precisa ajudar aquele paciente a ter limites, a conseguir controlar o uso e se reinserir socialmente. Então, existe uma série de fatores, né, que precisam ser claramente abordados nessa situação, para que a gente possa ajudar e potencializar, né, o sucesso do tratamento dessa pessoa.
E por falar em tratamento, quais os métodos a serem adotados por essas pessoas que têm dependência, professor?
Primeiro, ele é diagnóstico, né? Entender qual o papel da droga na vida daquela pessoa. Depois disso, ele é terapêutico. Ela é baseada em tratamentos farmacológicos que vão ajudar essa pessoa a não ter a síndrome de abstinência, a tratar doenças psiquiátricas concomitantes, melhorar e diminuir os sintomas que ela vivencia por causa do uso da droga. Psicológico, a gente às vezes tem que trabalhar aspectos de impulsividade, de aspectos que levaram aquela pessoa a usar a droga. E ele é social, porque muitas vezes esses pacientes tiveram perdas, né? Sejam educacionais, sejam relacionais, e a partir disso, trazer melhores resultados para essa pessoa voltar a viver uma vida tal qual ela deseje e ela possa desfrutar de melhoras em relação ao estado dela enquanto usuária de droga.
Trazendo a nossa conversa para o cenário atual, professor, uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz no ano passado aponta que o consumo de bebidas alcoólicas entre os brasileiros cresceu 18% e o tabaco entre os fumantes aumentou 34% durante a pandemia. Esse aumento, ele já era esperado?
Esse consumo durante a pandemia, ele é bastante problemático, né? Existem vários estudos que acompanharam o isolamento induzido por causa de processos de guerra ou processo de comoção civil, que observa esse aumento do consumo de álcool durante esses períodos onde as pessoas têm uma restrição de liberdade ou uma restrição de ir e vir, e que elas ficam mais isoladas por razões externas. Esse consumo, ele pode vir como um remédio sintomático que tem consequências no longo prazo.
E como o comportamento das pessoas se modificou ao ponto de resultar nesse aumento?
O que a gente tem visto é que essa ruptura, né, das rotinas que foi causada pelo isolamento social, pela questão das dificuldades, né, de ter uma rotina como antigamente, fez com que as pessoas apresentem muitos transtornos de sono, que elas tenham dificuldades, né, durante o dia para se organizar e para conseguir, né, manter alguma rotina de funcionamento. Isso tudo tem levado, de alguma forma, né, pessoas a consumir mais álcool, a consumir um pouco mais de droga, como tem apontado vários estudos. O grande dilema é quanto mais se consome numa população, mais risco de dependência se tem.
E podemos considerar que esse cenário de maior consumo de álcool e tabaco entre as pessoas vai permanecer mesmo após a pandemia?
O que a gente tem estimado que muito provavelmente vai acontecer é uma segunda epidemia, que vai ser a epidemia tanto de transtornos mentais quanto de dependências que surgirão após o final dessa situação infectológica que nós estamos vivendo nesse momento. Vai ter uma conta e uma conta cara para pagar em termos de quantidade de pessoas dependentes. Esse é um ponto. O outro é, a gente tem visto que os casos que têm chegado na clínica têm sido cada vez mais graves, né? Porque ficaram escondidos em casa e que agora, quando chegam, chegam já com comorbidades físicas, com problemas familiares significativos. Então, isso tudo vai, de alguma forma, né, aparecer daqui mais um tempo, e eu acho que a gente tem que dar destaque a isso, porque essas pessoas estão precisando de ajuda e os profissionais de saúde mental estão aqui para ajudá-los.
Existe alguma prática aí que ajude a evitar o desenvolvimento desses vícios neste momento?
Alguma atividade física aeróbica, de uma forma regular durante a semana, então 3 vezes por semana, 30 minutos de caminhada, pular corda em casa, né? Existem várias alternativas para você poder fazer atividades aeróbicas sem ter que sair de casa, inclusive. A segunda coisa é a questão de manter um ritmo e ter uma agenda. Nosso cérebro funciona muito ritmado. Então, quando a gente começa a dormir muito tarde, acordar muito tarde, a comer fora do horário, a não comer, isso vai fazendo com que a gente entre num estado de estresse que favorece tanto o consumo quanto o surgimento de transtornos mentais. A outra dica que a gente dá é a questão de manter uma rede de suporte social. É de manter um contato, de perguntar para o outro como é que você está hoje, né? Seja pelo telefone, seja pelo videoconferência. Existem várias estratégias para a gente, mesmo estando distante, estarmos perto das pessoas e trazemos benefícios para elas.
E o nosso podcast Tabagismo e Alcoolismo, Vícios Nocivos à Saúde, chegou ao fim. Não deixe de participar com a gente com seus comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhados para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Este podcast foi produzido por Carolina Magalhães e Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Carlos Carmiliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.